vai o documento.
É.
Agora, primeiro, um roteiro é importante, alguma dúvida você dirimir é importante, e segundo, quem viveu o processo dá o seu depoimento, isto é um documento histórico, né? Que é de natureza diferente do papel. É claro que o papel entra num detalhe, numa precisão que a cabeça da gente não tem, não entende?
É. Não, então, inclusive, da regra, eu estava tentando lembrar assim, o que, que era. Que a gente que viveu tantas fases são bem diferentes.
Conjunturas. Pois é, mas o que a gente quer.
Você foi me puxar assim, da fase do meu mulher, gente, já vai.
Beleza, o que a gente quer é isto. Entendeu? É uma coisa que diz assim: isso que você está falando está escrito aonde? Não, isso não está escrito. Isso que a gente viveu ali, o que a gente percebia, era um sentimento, entendeu? Porque a precisão, a técnica, isso está no papel, isso a gente vê.
É.
Mas não vamos começar por aí, não.
É,
vamos começar do começo.
Vamos começar do começo.
É, aí você fala teu nome e quanto, você se formou, quando, aonde e tal, né? Vai falando um pouquinho da tua trajetória, a hora que chegar aí, tá bem chegado.
É.
Tá.
Sim. E a hora que você quiser interromper, queria mais água, queria dar uma saída, à vontade.
Tá. E vocês fazem alguma pergunta para orientar?
A gente tenta.
Então tá. Então faz porque orienta, né?
É, exatamente.
Porque eu não sei, mas é interesse, qual é o interesse, né?
Tá.
Assim,
né? Então, entrevista com a doutora Tereza Feitosa, 1º de novembro, na Fiocruz. Bom dia, doutora. Obrigada pela entrevista. E a gente queria começar pedindo para que a senhora falasse um pouco da sua formação, graduação, né? Cursos, eventuais cursos de especialização, mestrado, doutorado. Falar um pouco desse início de carreira.
Bom dia também, né? Obrigada por estar aqui com vocês. Muito bom sempre. Bom, eu me formei em medicina na UFRJ, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1976, fiz um curso de especialização em pediatria, inicialmente no Matagal Gesteiro, no Instituto de Policultura e Pediatria Matagal Gesteiro, da UFRJ. E, posteriormente, em 1999, né, terminei um mestrado, né, com a dissertação sobre controle do tabagismo nos ambientes de trabalho. Essa dissertação eu fiz na coordenação de programas de pós-graduação em engenharia, a COP, e fiz na engenharia de produção, né? E em 2008 eu fiz também na COP, né, mas aí já no programa de engenharia biomédica, né, terminei um doutorado. E aí já com uma tese com a identificação de municípios com padrão semelhante de desempenho para as ações de controle de transporte público. Então, assim, resumidamente, a minha trajetória, né, com relação à formação. De trabalho, eu tenho uma trajetória bem mais diversificada, digamos assim. Eu fui no início, né, após a formação em especialização em agricultura e pediatria, como eu entrei já no Banco do Brasil, e aí já trabalhando lá, né, na carreira administrativa, eu fiz o curso de trabalho e aí fui para o quadro médico com medicina do trabalho e atuei durante alguns anos no serviço médico do Banco do Brasil, né? Na Rua do Acre, depois no Augusto Severo, e lá eu fui supervisora do NUDEP, o programa o núcleo de programas de prevenção, né? E fui supervisora do NUDEP e depois fui até chefe do Centro de Assistência Pessoal do Banco do Brasil, onde ele se encerrou em 1995. Ok. Novembro de 1995. Paralelamente, quer dizer, eu tinha, como nós tínhamos regime de 6 horas, 4 horas, né, quando eu estava em casa de supervisão. Eu já trabalhava, né, inicialmente em pediatria, durante 12 anos, e depois já como médica do trabalho, eu comecei na campanha de controle da tuberculose. Eu entrei na campanha em 1986, mas aí, ainda como pediatria, trabalhando no Hospital Rafael de Paula Souza, né, que era o hospital da campanha nacional contra a tuberculose. Fiquei alguns anos, 4 anos, e depois a direção resolveu então implantar, né, sugestão, enfim, na verdade, a gente começar já a atuar como médico do trabalho, implantar um serviço de medicina do trabalho no Hospital Rafael de Paula Souza. E durante 2, 3 anos, né, aproximadamente, eu fiz isso no Hospital Rafael de Paula Souza. Por conta desses treinamentos, e como era da campanha nacional contra a tuberculose, a campanha fazia já uma interface com a campanha nacional de combate ao câncer, porque tinha um centro de treinamento da campanha nacional contra a tuberculose lá no próprio Curicica, no campus lá, e nessa parceria dos dirigentes desse centro de treinamento, né, com o INCA, né, ao começar a ver treinamentos, o pessoal deu assessoria à campanha nacional contra o câncer, na questão do controle do tabagismo, como fazer treinamentos, como implantar programas, já que o programa da tuberculose era um programa muito bem sucedido naquele momento. Né? E aí eu comecei a participar também, porque havia um grande interesse do Banco do Brasil, onde eu trabalhava, de nós conseguimos assim, convencer, digamos, os dirigentes da questão do controle do tabagismo nas agências de banco, que era uma fonte de estresse muito grande, né, um ambiente de massa, então. E eu aí também, e também dentro do próprio hospital. Então eu tinha duas coisas, né, e comecei a participar também desse encontros, né, que eram muito próximos, né, lá fisicamente, e aí conheci Vera Luisa Costa Silva, que era coordenadora do Programa Nacional de Combate ao Fumo.
Teu caminho para o controle do tabagismo foi principalmente a preocupação com a saúde do trabalhador.
A saúde do trabalhador do Banco do Brasil, que era a época, né? E aí, como eu já estava fazendo esse trabalho também no Banco do Brasil e no Rafael de Paula Souza, né, então aquilo convergiu para lá. E aí comecei a participar nos dias, nós tínhamos um day off por semana, e nesse período, já em 88, após a direção do Banco do Brasil, né, quer dizer, assim, concordar que daria força a essa implantação nas agências do Banco do Brasil, já apoiado pelo Programa Nacional de Combate ao Fumo, do Ministério, né? Então nós conseguimos que isso começasse a caminhar. Então, quer dizer, uma coisa importante nesse momento, que assim, foi muito bom, foi esse contato com a campanha nacional contra a tuberculose. Por quê? Porque ela tinha, assim, em 80, através do então INAMPS, né? Ela fez uma coisa que não existia ainda, né? Que era desospitalizar, que era fazer programação, ensinar os estados da programação, implantar um tratamento com drogas caríssimas em nível nacional, acompanhar, monitorar, quer dizer, toda a questão programática era já bem estabelecida nesse momento, e com financiamento próprio e tudo. Então isso, na verdade, todo aquele núcleo da companhia contra a tuberculose, começou a assessorar ao Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que naquele momento tinha aquelas campanhas em dias pontuais, né, no dia 29 de agosto, ou quando alguém fazia uma lei municipal, naquele momento eram muito poucas, né? E aquelas coisas pontuais. Então, o que, que se aprendeu naquele momento, né? Quer dizer, o Programa Nacional de Combate ao Fumo, ele era ligado à coordenação do Programa de Controle de Câncer, ao PROUN, né? Que também já fazia as datas pontuais para os cânceres, câncer de mama, câncer de colo. Então, na verdade, o Programa de Combate ao Fumo, ele fazia parte do, ele era, o grupo técnico dele era, fazia parte do programa.
Uma linha de ação do PROUN.
Do PROUN.
Quando é que foi criado o PROUN?
Bom, o PROUN, eu comecei a conviver com o PROUN, mas não ainda, ele é 88. Então, não sei se ali no documento talvez a gente possa rever isso. Mas ele já existia, hoje, onde, em 88, quando eu comecei a participar das reuniões. O Hernandes Salves, na época, era o chefia. Ali, no, onde hoje é a casa de Oswaldo Cruz, na Rua dos Resende, naquele, onde hoje é a triagem, ali era exatamente o PROUN, né? E o programa, e uma sala lá, o Programa Nacional de Combate ao
PROUN. PROUN foi uma iniciativa do Ministério da Saúde.
Da Campanha Nacional de Combate ao Câncer.
Sim, não tinha nada a ver com o INCA.
Sim.
No primeiro momento.
Não, sim, porque até onde eu sei, aí você tem, né? Na verdade, quando se criaram as campanhas, já era uma maneira de sistematizar essa questão de combate e programação e controle da doença. No controle da tuberculose, no controle da hanseníase, quer dizer, isso foi para os estados, para os hospitais, para as unidades básicas, tanto é que depois elas progrediram no sentido das unidades básicas de saúde, né? E na parte da campanha contra o câncer, a questão hospitalar, né? Expansão de hospitais, o INCA em 88, ele era aquele prédio, Cruz Vermelha, né? Enfim, depois, em 92, é que ele já foi agrupando os outros hospitais, né, que hoje tem. Mas assim, o PROUN, assim, certamente a data de início eu não sei, mas em 88 já existia lá. Bom, e a partir disso aí, nós ficamos participando disso, enfim, dois anos, entre 88 e 90, eu não participei muito, porque uma das mudanças de governo, o programa acabou, né, aquela entrada conturbada de 88, e aí em 92 eu continuei no Rafael de Paula Souza.
Mas explica um pouquinho melhor o fim do PROUN.
Não PROUN, o Programa Nacional de Combate ao Fumo, ele foi levado para Brasília, né? A direção, isso em 88, mais ou menos. 89.
Aí houve uma eleição presidencial.
Houve a eleição presidencial e aí realmente passou para. Ficou lá na doenças crônicas degenerativas. Porque até então tinha a Secretaria Especial de Políticas. Secretaria de Políticas Especiais. SNEP.
No Ministério.
No Ministério. E a divisão de doenças crônicas degenerativas, que era a grande implementadora, né? Com o Paiva na ocasião, e o PROUN era ligado a isso.
O PROUN era ligado a esta secretaria.
É, eu acho que era a secretaria.
Não ao INCA.
O INCA era a campanha de combate ao câncer. Quer dizer, eu não sei exatamente aquele momento, assim, como é que ele
aí com a nova gestão federal, o que, que aconteceu?
Aí o Programa de Combate ao Fumo ficou sob a direção da Plândia Legislativa em Brasília, né? E depois retomou em 92. Quando aí já, na gestão do doutor Marcos Moraes, ele já estava voltando a agrupar as coisas que até então estavam acontecendo. Aí nesse momento, então, eu fui convidada para ir para lá, para o PROUN, e aí fiquei no PROUN.
Em 90?
Em 92. 90 ou 92 foi aquele ano, né, meio eu também... não estava lá, estava lá no meu, nas minhas outras atribuições. Aí em 92 fui para o programa de controle tabagismo, quer dizer, com relação a todo o apoio que o Banco do Brasil tinha dado à implementação do programa, realmente, tanto financeiro quanto na questão de materiais, de divulgação nas APPs, associações atletas, enfim. Então tinha uma parceria que continuou aí. E aí em 92 fiquei, né, a gente, o que, que o programa de controle tabagismo, com toda aquela assessoria da campanha nacional contra a tuberculose, da experiência que eles tinham, então o programa começou a fazer contato, né, com todos, já tinha desde 88, deu aquela paradinha, digamos assim, né, e aí retomou, sistematizando essa questão de como fazer não só campanha, mas ter um programa estruturado, com objetivos, com metas, enfim, com, buscando leis, implementar leis, enfim. E foi nesse sentido, todos os estados tinham suas coordenações de controle do tabagismo, e foi até que em 98 houve a campanha, né? Aí a campanha já do, a primeira fase de intensificação, digamos, né? Agora um ponto aí. Na verdade, dentro do PROCO, essa parte a gente não. Eu participava da convivia, né, com toda aquela. Mas mais voltada para o controle da tabagismo. Mas o que a gente lembra assim? Haviam as datas pontuais, os materiais educativos, contatos com o Estado, que era feito pela Divisão da Educação. A Emília, na época, era Emília Ribeiro, né, era chefe. Nós nos ajudávamos mutuamente, mas assim, tinham pessoas específicas, né, para fazer contatos lá com as datas pontuais, com as interfaces assim, com o Estado, mas assim, ainda de uma forma muito de estimular a mulher a fazer o exame, o autoexame de mama, enfim, materiais educativos. Quando houve essa. E aí, isso é a minha trajetória, você está me perguntando, né? Quando houve a primeira fase de intensificação, né, em 98, em 99, aí houve a reestruturação já no Instituto, dentro do INCA, com a formação da coordenação de prevenção.
Pronto, foi absorvido.
Foi absorvido
também
pela COMPREV.
E se transformou na coordenação de prevenção e vigilância,
que é a COMPREV.
Né? Então, foi a grande expansão e reorganização do INCA, né? Que absorveu as outras unidades hospitalares.
Isso, né? A mama ficando lá no
Isabel.
Isabel, os outros tumores de abdômen, enfim, né? Quer dizer, não de abdômen, de ginecológicos, né? Lá na rodoviária, na oncologia, né? No HC2. Exato. E os outros tumores na Cruz Vermelha. E a coordenação de prevenção e vigilância, né? Porque na verdade existia a CONTAP, que era a coordenação de controle de tabagismo e prevenção de fatores de risco. Então a CONTAP desapareceu, né? E foi
absorveu
para o ano
e
cresceu.
E 99 isso.
Isso é, 99, mais ou menos essa data. Após a primeira fase de intensificação. Bom, e aí é nesse momento que a gente, eu na verdade, entro assim como supervisão, né, do programa de controle do câncer colo de mama, em 1999, já com as ações para controle de mama, porque o ministro da época queria também começar a fazer alguma coisa em relação à sistematização do controle de câncer de mama. Era o José Serra.
Aí você faz essa transição do tabagismo para o câncer feminino.
Câncer feminino, né? E aí, na verdade, o tabagismo, eu sempre fiquei com os ambientes de trabalho, né? Porque havia divisões. E aí fui para a parte do câncer feminino, do que, né, já incorporando as ações que o PROAN já existia, mas numa tentativa de, sistematizar aquela experiência que a gente já tinha obtido do controle do tabagismo em relação às coordenações estaduais, todo o modelo, né? E aí descentralizar no sentido das ações e de treinando e de visitando os estados, monitorando o que estava acontecendo, enfim. Então, nesse sentido, aí é que realmente se passa, digamos, na opinião, assim, a ter uma coisa mais sistematizada em contato com os estados e o estado, para tentar que o estado chegue ao município, que é aí onde acontece. E realmente esse momento foi um momento muito difícil, né? Porque os estados tinham já alguma coisa em relação aos cânceres do menino, pela saúde da mulher, e a tentativa era unir forças dentro do estado, tarefa nem sempre muito fácil, porque as estruturas, os organogramas estaduais complicados, né? Saúde da mulher aqui, endocrino degenerativa lá, enfim.
Deixa eu só te fazer uma interrupção, porque a gente está acompanhando a tua transição, né? Então, não vamos voltar mais ao tabagismo, talvez?
Isso.
Então, só para esclarecer com você uma impressão que eu tenho, que seja do ponto de vista da articulação com estados e municípios, quer dizer, entre entes federados, seja do ponto de vista da articulação com a sociedade, a minha impressão é que o tabagismo criou um modelo.
Sim.
Que os programas, as campanhas e programas que se sucederam procuraram, de maneira adaptada ao seu objeto, evidentemente, procuraram seguir esse modelo inovador em termos de política de saúde pública no Brasil, que o movimento de controle do tabaco criou. Você que viveu isso, você tem essa...
Sim, que na verdade o controle do tabagismo, quer dizer, aprendeu, digamos assim, e fez as suas modificações necessárias, né, para o que era, com relação ao programa de controle da tuberculose, né?
Ah, sim.
Quer dizer,
então já vi da tuberculose.
Ele, por exemplo, o programa de controle do tabagismo, ele não tinha parte ainda de tratamento. Era uma necessidade, não tinha. Só anos depois é que veio a ter. Já o tratamento do controle da tuberculose, ele tinha
centrado
nisso. Quer dizer, ele tinha toda a parte de treinamento, programação, monitoramento, seguimento do paciente. E isso era muito interessante, quer dizer, a gente aprendeu no tabagismo e quando chegou na hora de sair para o câncer feminino, tudo isso precisava estar muito considerado. E é o que a grande dificuldade até hoje, é o seguimento dessa doença. E a gente está acompanhar, a gente fazer essa ponte com o estado de orientação, de troca de experiência, o que é que está acontecendo, como é que faz, né? E eles, que eu vivi, sempre foi uma coisa, digamos assim, que eles precisavam muito. Às vezes estavam resistentes, mas quando viam que a intenção era exatamente trocar experiências e tentar ver dentro daquela estrutura estadual como é que está, como é que se poderia avançar, e aí devagarinho, lógico, não é assim da noite para o dia, né? E nunca será, a gente vai vendo que a coisa está indo, né? Está avançando. Aquele documento, não sei se que você estava relendo, né? Um documento de 88 a 92, aí sabe, quer dizer, aqui todo um sonho que só 12 anos, 13 anos, começou e que agora, 11 anos depois, né, de 98, que está assim já mais estruturado, já, né, com seus altos e baixos, mas com uma, digamos assim, uma sistematização bem mais aprofundada, né? Evidentemente, o grande problema que eu acho que assim, vai ocorrer são as mudanças internas dos estados, quer dizer, que a cada nova estrutura de organograma estadual, né, uma novamente, né, você faz o contato e recomeça. E tem que ter uma
massa crítica da gestão, muitas vezes, é perdida.
É perdida. Né? E aí você começa do zero. Né? Só uma parte para não voltar mais a do tabagismo, é que quando o tabagismo foi implantar...
Volte à vontade.
Quando ele foi implantar o tratamento, aí foi que realmente, né, quer dizer, a parte de leis, tudo muito bem, né, assim, já pensando e tudo, mas a parte de tratar o fumante, que era uma ponta que ficou-se na dúvida, assim, não digo dúvida, mas assim, é uma parte difícil de implementar, e até que o Ministério, digamos, assumiu isso, aí vem toda aquela parte nova de monitorar, de seguir, o que está acontecendo, como avaliar se realmente esse tratamento proposto está funcionando. Eu sempre brincava com o pessoal, agora vocês vão ver, eram felizes e não sabiam. Porque essa é a parte, né, de programação e de monitoramento ali, que é a coisa mais trabalhosa, digamos assim, e gratificante quando você vê que avança, né?
Beleza? Num determinado momento, se procurou, então, com olhos nestes modelos, de alguma maneira bem-sucedidos, da tuberculose, depois do tabagismo, se procurou criar um modelo semelhante para o câncer feminino, adaptado, sobretudo para o câncer do colo do útero.
Isso.
Relata para a gente do que você sabe no início desse processo, e a seguir você se incorpora a eles, aí você vai poder dizer com mais propriedade. Mas mesmo aquilo que você não viveu, relata para a gente o início do processo. Foi ainda no Proonco, já foi no INCA? Conta para a gente, por favor.
Não, aí, só fazendo assim uma parte do que, para começar, né? Quer dizer, quando houve a primeira fase de intensificação, quer dizer, que foi, digamos, após, né, o projeto piloto Viva Mulher, né, naquelas 5 capitais e um estado.
Pois é, esse projeto piloto foi iniciativa de quem?
Esse projeto piloto já foi do Proonco, lá, né?
Proonco, como Proonco, ou já absorvido pelo INCA?
Já dentro do INCA.
Já dentro do INCA. Então já era Comprev, não?
Não era Comprev, era Proonco. Ainda foi, nós estávamos na Rua dos Impares, na Contato. Coordenação de, quer dizer, digamos, era a prevenção primária e a, fatores de risco, tá? Na contagem. E aí houve o projeto piloto, né? Aquela, já deve ter sido contada aqui, 95, a conferência de Beijing, e aí o governo, a dona Ruth, né, conseguiu isso, de que deveria ter um programa, né, um desejo das mulheres, isso. E aí foi montado um projeto piloto. Esse projeto eu não acompanhei, porque eu estava em outra coordenação, e o projeto piloto ficou, deixa eu só ver assim, dados assim, porque essa parte, né, ele foi de janeiro de 97 a junho de 98. E a primeira fase de intensificação aconteceu de agosto a setembro, né? Agosto, 2 meses e meio aproximadamente, 18 de agosto a 30 de setembro. Primeira fase de intensificação, e isso também eu ainda não estava, né, participando de nada.
Essa primeira fase de intensificação foi do projeto piloto, ou já era uma ação com outra característica?
Outra característica. O projeto piloto
então,
se encerrou. Né? Ah, isso aí eu não vivi, mas assim, tudo que a gente sabe, com documentos, né? Enfim, ele se encerra, né? Janeiro de 97 a junho de 98, e aí ele vai, em agosto, acontece a primeira fase de intensificação, já coordenada por Ministério da Saúde em Brasília. Né? E aconteceu, e em 99 a 2000 é que começa o que a gente chamou depois, para dar, digamos assim, sistematizar esse processo, uma fase de consolidação, né? E aí nessa fase de 99, abril de 99, ela já foi assumida pelo INCA. Tá? Então teve um período que ficou essa, digamos, o projeto piloto cerrou, houve a intensificação, ficou coordenado na.
Você diria que Brasília. O piloto encerrou ou foi interrompido?
Olha, do que eu sei, Marcos, é assim, ele foi encerrado, digamos, não sei se poderia ter continuado, eu acho, né? Um projeto que foi muito, digamos, rápido. Devia ter mais tempo, né, para dar talvez resultados, mas foi o que aconteceu, né? E assim, como eu estou contando assim, o que eu vivi, né? Nesse momento eu estava na prevenção primária, isso, né? Houve a campanha, a campanha, a gente sempre evitou muito chamar campanha para não ter aquela coisa de pontual, né? Na verdade, foi o que, que a gente viu depois, foi uma fase de expansão nacional, né? E teve, digamos assim, seu momento, né, de expansão, de sistematização, de reunião com tentar o sistema de informação,
fazendo isso em relação à intensificação.
A intensificação.
Houve, né, na época, polêmica em relação a essa questão de campanha?
Na verdade, se falar polêmica em relação ao nome ou...
Não, em relação à natureza da atividade, a característica. Houve, não apenas internamente na instituição, mas fora, nas outras áreas, na saúde pública, houve alguma crítica, algum tipo de restrição à estratégia utilizada na intensificação?
Nesse momento eu não posso dizer porque eu não estava participando. Entendi. Quando a gente, em 99, começou, que aí houve a comprega, a restauração, e ficou aquele momento de recuperar o que, que tinha sido, como se tentou fazer, registrar o que estava acontecendo, e aí o escola, digamos assim, o embrião do escola foi nesse momento utilizado. A gente recebeu todo aquele pacote, digamos assim, de coisas acontecidas, né? E no primeiro momento, não fui eu que trabalhei diretamente com isso, esse início de abril de 99. Foi Tônia Cavalcante, nesse momento, né, estava deslocada para isso, porque a gente teve que se reorganizar, quer dizer, as supervisoras naquele momento, para, digamos, absorver aquilo. E a gente, já éramos mais antigas e com essa prática, digamos assim, de lidar com o Estado e tudo, a coordenadora na época, a Vera Luiza, tentou, quer dizer, realocar isso. Tônia ficou com a parte do câncer. E aí havia muita coisa dos estados, né, exames, seguimento de mulheres, tendências, né, que tinham acontecido, porque como isso foi uma fase de expansão nacional, e num período, digamos assim, curto, né?
E então, vocês herdaram.
Herdamos esse passivo, digamos assim, que foi realmente muito trabalhoso, muito trabalhoso. E aí, o que às vezes ouvi dos estados, algumas reclamações, né? Estavam desesperados, enfim, não tinham, né? E o Ministério da Saúde, naquele momento, ele precisava mostrar, mostrar a avaliação, né? Do que tinha acontecido, daquele número de, né? De pessoas que foram atendidas, quantos casos identificados, e para isso precisava saber, procurar a mulher. E essa tarefa se foi, digamos assim, se tentou que os estados fizessem. Então foi um momento, assim, no primeiro semestre, muito, no semestre do ano de 99, muito tumultuado, nesse sentido de ir aos estados, de buscar recuperar que pessoas tinham participado. E, na verdade, por isso eu digo, essa experiência de implantação, digamos assim, foi, entre aspas, traumático, de outra vez, para os estados, né? Porque realmente isso tudo precisa...
Muito súbito, né?
Súbito, né? E aí o sistema de formação ainda não era tão absorvido, né? Porque o grande problema do sistema de formação é que as pessoas têm que saber que ele não é uma entidade, um ser que vai dar conta de tudo. Porque mesmo, acho que você percebeu isso ao longo das pessoas, porque o SISCOL é um problema. O SISCOL não é um problema, ele é uma ferramenta que, se você puder apontar quais são as coisas, melhorias que podem ser feitas, vão ser feitas, mas ele é uma ferramenta que vai te, caso, né, o ser humano que o preenche, né, identifique, faça as anotações devidas, né, e que aquilo, todo o processo de obtenção de dados ali, aí vai fazer, digamos, a gente vai poder acompanhar. E naquele momento foi realmente sem nenhum, né? As pessoas registravam, não sabiam, então inúmeras reuniões com o DataSUS com relação ao que se podia extrair do SISCOL e melhorias a serem feitas, enfim. Então, esse ano de 99 a 2000, né, foi a fase de consolidação.
Então, na fase de consolidação, quando o INCRA reassume esse programa,
isso.
Você é que coordenou desde o início?
Não, a coordenação era da Bela Luísa,
geral.
No início, a Tânia, tá? Eu já entro mais um pouquinho depois, porque aí nesse momento, em 2000, também o ministro queria algumas ações para o câncer de mama.
E então, aí, a primeira fase de intensificação foi coordenada no Ministério da Saúde.
No Ministério da Saúde.
Principalmente por...
Saúde da Mulher.
Quem era? Tânia Lago?
Tânia Lago, né? Acho que o Nelson também já estava lá, porque o Nelson era do Prounco, né?
E
o Nelson já estava lá, né? E Tânia Lago e mais, né? Algumas pessoas que eu só os conheci, quer dizer, Nelson já conhecia do Prounco, assim, somos colegas.
Ano 2000.
Ano 2000. Então, ano 2000, aí começou uma coisa que eu gosto, assim, dá licença para olhar, que na verdade, essa fase de consolidação, aí se tentou exatamente fazer aquela estruturação, né, que a gente já... Ai, que lindo.
Que a gente... Deixa eu pegar a sua mochila. Tem uma pergunta que eu quero fazer, mas deixa eu pegar mais água para cima.
Com a água, nossa,
não, aí a pessoa
tempo.
Começa a falar mais também.
E não me faça perguntas complicadas, viu?
Não, você responde o que você quiser. A gente quer aprender, né?
Sim.
Mas se você achar que não deve...
Não, porque eu acho assim, olha...
Mas isso eu não sei, isso eu não lembro.
Ô, Marcos, depois que a gente olha para trás, as coisas tudo caminham, né?
Sim, claro.
Mas as vaidades humanas são muitas, né? E às vezes elas atrapalham tanto.
E as instituições políticas, né?
É.
Tem coisa, você diz
que
assim,
você
não.
Vai, obrigada.
Isso em si...
Acho que está muito forte lá, né?
Tá.
Há coisas que você fala assim, não, isso em si tem mérito, mas não era a hora.
Exato.
Era preciso respeitar mais a dinâmica do processo. Só que politicamente impôs-se uma necessidade...
É. Quer dizer, um projeto piloto, quer dizer, eu não acompanhei, né? Mas assim, a impressão, já ouvi assim, muitas... Mas assim, coisas que não são assim. Né? É um modelo, quer dizer, enfim, canadense, enfim, né? Mas é uma estrutura assim que talvez fosse difícil de implementar naquele momento, mas era um projeto.
Ou você lembra quem foi, qual foi a instituição do Canadá que trouxe essa.
Quem pode te, talvez assim, te dar?
O nome da instituição.
Eu não lembro. Olha, eu não sei se eu tenho documento disso aí. Mas o Marcos Félix, ele fazia parte do Prounco, e ele me falou que participou de Vila Mulher. Entendeu? Eu não sei se eu trouxe alguma coisa ali do tal, e tem esse nome. Tá? Mas é uma instituição canadense, enfim. E, na verdade, quer dizer, o projeto talvez concluído. Orientar-se, né? Eu acho que a intenção de um projeto é começo, meio, fim, e depois...
E ter um produto.
E ter um produto, e esse produto ser aproveitado. Mas eu acho que tem alguma coisa ali do mulher. Voltamos para o ano 2000. É. Deixa
eu só...
Posso ficar aqui? Pode, claro.
Aí... Bom, vamos ao ano 2000. Bom, na verdade, a gente aí nesse momento começou, assim, tentado resolver aquela, entre resolver, digamos, aquela, o produto final da apresentação dos dados, né, da fase de identificação, era estruturar, ter algumas diretrizes e sair, para isso, treinamento dos estados, junto com as coordenações de saúde da mulher ou de câncer, que houvesse no Estado, eram essas diretrizes, articular e integrar uma rede nacional. Né? Quer dizer, isso era o grande, né? Ter uma base, digamos assim, geopolítica do programa. A outra coisa seria estabelecer uma rede de comunicação com a mulher. Pra, né? E aí seria ter toda uma articulação com as comunicações sociais do Estado, né? Elaboração de matéria educativa, essa diretriz tinha toda uma voltada para fazer essa comunicação da mulher. É, tinha que fazer reduzir essa desigualdade de acesso da mulher à rede de saúde. Na verdade, era redimensionar a oferta real de tecnologia para diagnóstico e tratamento. Por quê? Naquele momento, se tinha oferecido um exame citopatológico e se precisava, digamos, dar conta, né, do que aconteceria com aquela mulher após o recebimento daquele resultado. Então, tinha que estar articulado a uma rede, digamos, de tratamento.
Tem um dado de conjuntura aí também, o SUS era muito recente, né?
Muito.
Então, havia uma demanda que os serviços não estavam acostumados. Uhum. As demandas eram restritas a categorias, etc.
É. E mesmo na fase de consolidação, na fase de intensificação, na primeira fase de intensificação, toda uma parceria com sociedades, que houve treinamentos nos estados, enfim, para a implantação do método de tratar, né, que era a cirurgia de alta frequência, com a alça, né? Nesse momento, quer dizer, isso não estava ainda absorvido, né? Então, na verdade, tinha que readequar a esses locais onde se poderia fazer a cirurgia de alta frequência para aqueles casos, né, que só de lesão de alto grau. Os outros, para tratamento, né, lesões invasivas. Então, quer dizer, na verdade, tinha toda uma necessidade de redimensionamento de oferta de tratamento. E melhorar a qualidade do atendimento da mulher, quer dizer, entrava a questão toda dos profissionais de saúde, né? E aí, nesse momento, a gente percebeu muito de todas essas idas aos estados. Alguns locais tinham já aquele famoso livro preto que anotava, tinha uma certa estrutura, né? E muitas vezes essas pessoas eram em locais onde já tinha havido o programa de controle da tuberculose, né? Eram as enfermeiras do programa de controle, a gente até já reconhecia quando tinha essa organização mais articulada de busca de caso. Era muito interessante porque eram pessoas oriundas que tinham participado dos treinamentos lá para o controle de tuberculose, entendeu? Então, no Brasil, era interessante a saída dos estados e ver que isso existia e já nesse momento nos estados. E aumentar a eficiência da rede de controle do câncer, que seria criar um plano de vigilância e avaliação. Né? E aí, indicadores, como monitorar esses indicadores. Então, essa fase foi muito no sentido de poder implantar isso, né? E trabalhar com os estados, ter materiais, daí sair alguns materiais educativos, alguns publicados, outros não, né? Por exemplo, para gestores, né? Esse acabou não saindo, comprometendo com Viva Mulher, né? Livreto implantando o programa Viva Mulher, aí tinha como é que você faria a implantação de programa, né? Os passos a serem dados, tentando deixar alguma coisa, uma base escrita aqui, que as coordenações, e lógico, as experiências locais pudessem tocar o programa. As recomendações básicas do Viva Mulher, na parte de laboratórios, manual para laboratórios do ciclo lixo, algumas coisas saíram, outras não, né? Em função dessa. Momentos políticos e cartazes, folhetos, quer dizer, então ter toda essa base para o profissional de saúde poder se estruturar também.
Você está se referindo à fase de consolidação?
De consolidação.
A fase de intensificação, você que foi uma das herdeiras desse processo, o que veio de lá? Quer dizer, essa preocupação com estruturação, de dar consistência às ações, Isso já havia essa preocupação na primeira fase?
Na primeira fase de intensificação? Bom, na verdade, né, a campanha, né, digamos sim, assim, sim. Né, havia, por exemplo, foi feita uma parceria com as sociedades, isso foi mantido. Para todos esses materiais, né, a gente, por exemplo, laboratório de ciclo, o manual para o laboratório de ciclo misto, isso também foi ouvir sociedades, tentar ver o que podia e o que sairia dali, né, desse manual. A parte do sistema de formação também está herdado, né? A melhoria desse sistema de formação, tentativa de fazer um módulo de seguimento, né? Que isso tem
que inicialmente.
E melhorias mesmo de como registrar.
Confere se essa impressão é correta. Na campanha, a sensação de quem olha depois é que o sistema de informação foi feito para fins de faturamento. Para regular o faturamento, pagar corretamente os exames realizados.
Sim.
Que preocupações de natureza epidemiológica, de registro de dados epidemiológicos e de acompanhamento das mulheres, que esses não foram conceitos assim, muito presentes na construção do sistema e que foram muito mais utilizados depois no aperfeiçoamento do sistema. O que você acha dessa opinião? Minha.
Na verdade, não tinha muito dado socioeconômico, enfim, eram limitados, tinha que faturar, né, e eu acho que realmente tinha essa incorporação no sistema de faturamento, não havia, né, quer dizer, então tinha uma preocupação nesse sentido. Mas nessa fase de consolidação, a gente também trabalhou no sentido de incorporar, já porque tinha esse plano de avaliação da quinta diretriz, né, de vigilância, de colocar, rechear algumas perguntas para depois a gente poder ter essa não só o resultado do exame, mas ter também essa parte socioeconômica
sobre a
mulher, né, e algumas. Mas na época também se teve algumas muitas dificuldades e não se conseguiu implantar, né. Hoje, por exemplo, o SISCOL dá para você tirar bastante coisa, tudo, mas nesse ponto ainda faltam, quer dizer, algumas coisas que foram previstas na época e que não se conseguiu implementar. Né? Havia aquela coisa, mas fica um banco de dados nacional muito pesado, entre aspas, e hoje a gente vê que não tem, né, tanta já preocupação quanto a isso. Se consegue trabalhar com o banco de dados grande e tudo. A verdade é que era um grande desafio, né? Muito, é um desafio grande. O Brasil não é. Quando você mostra os dados assim, em qualquer local, você vai de uma reunião, né, do OPS com a Organização Americana, seus dados, agora você tem 6 milhões de registros, assim, sabe? O cara tem 1 milhão e achando que está assim, na maior sensação. Então, realmente, é uma coisa que precisa muito, muito trabalho. Mas, infelizmente, na época não se conseguiu. Né? Se pensou, se teve, mas não, questões conjuntura não deu para fazer. Mas, enfim, você estava fazendo uma pergunta e eu... Se a impressão do que recebeu da primeira fase da explicação, se foi para faturamento.
Assim, não, isso em relação ao SISCOL, né?
Sim.
Mas de uma maneira geral, acho que você podia fazer uma análise do ponto de vista positivo e do ponto de vista de carência, não como uma crítica, mas natural de um processo que estava em construção, da primeira fase de intensificação, dessa herança recebida, o que, como médica sanitarista, já com experiência de modelos, né, de implantação nacional, no caso do tabagismo, o que te pareceu positivo que a fase, que a campanha conseguiu avançar, eventualmente até implantar, e quais eram as carências que vocês precisaram trabalhar mais fortemente na fase de consolidação?
Eu acho assim, colocou o Estado frente a a uma, digamos assim, uma expansão, né? Tem que se reorganizar em rápido tempo para fazer essa campanha. Quer dizer, isso, de certa forma, dá um empurrão para essa reorganização, mas também, por outro lado, ela pode, digamos assim, desestruturar algumas coisas que estavam andando. Então, nessa fase de consolidação, a gente tentou, assim, as pessoas tinham um certo medo de que acontecesse novamente aquilo. Né? Isso era, digamos, assim, um certo. Então a gente, não, agora é uma fase de consolidação. Teve o seu mérito, nesse sentido, de estimular todo mundo, tem que estar para esse problema. E agora vamos construir como é que vai ser essa, digamos, sistematização da mulher que faz o exame, como é que ela chega, como é que ela vai encaminhada. Quer dizer, sempre foi um grande problema. Nesse momento, eu acho que ainda hoje, é o sistema de referência contra referência. Né? Quer dizer, então, ou você já parte da unidade básica para o centro terciário, né? A gente aqui no próprio Rio de Janeiro sofre muito isso, lá no INCA, né? Quando vem, as coisas já vêm direto, e não tem a unidade secundária que poderia ser o grande, digamos assim, centro de absorver coisas ficariam ali em determinado período, né? Ou não, encaminhar para o centro terciário, e aí o centro terciário trazer, mandar de volta ele acompanhar e voltar para a unidade básica, que é aquela que está próxima à mulher. Né? Eu acho que... Mas isso não é realmente o que acontece. O que nós vimos ao longo do tempo e a grande dificuldade desse momento era assim, os estados faziam coleta, né? Ou então enviavam ônibus, né, para fazer a coleta em determinados municípios, e ali as mulheres faziam e depois elas voltavam para os seus locais. Quer dizer, então isso, né, não se criava a estrutura local, mais próxima a ela, né? Os estados vizinhos onde eles iam também reclamavam porque tinha questão de financiamento, né? Então, principalmente no Nordeste, tinha muito esses problemas de financiamento, de quem paga ou não paga. E essa era um dos nós estaduais, né, que seriam resolvidos só no Estado. Né? Não havia, a gente podia, digamos, ajudá-los, mas assim, a resolução e a decisão era interna. Tá? Então, quer dizer, nos treinamentos a gente fez muito voltado para isso, inclusive assim na parte gerencial, né? Com as pessoas importantes, não só com as gerentes, digamos, do processo, tinham especificamente essas reuniões, tinham reuniões de voltar lá para monitoramento, e aí já com os técnicos que faziam a parte de avaliação, né? Tinha parte, digamos assim, na estruturação, uma vez que o Estado, quais são os pontos onde se buscar, já ter o treinamento específico, né? Em alguns momentos, técnico do INCA, né? IO, né? Olímpio, e outros colegas eram deslocados naquele momento para ir lá e fazer toda a parte, né? O treinamento para a cirurgia. Para que seja de transformação, assim, né? Hoje a nomenclatura é essa. E então, uma coisa importante era o contato anual e, em alguns momentos, semestral, com todos os estados reunidos para que eles se vissem, tá? A troca de experiência. Eu considero assim, uma das coisas importantes para quanto devem fazer pelo menos uma anual, porque as pessoas mostram o que estão fazendo, conversam sobre o que estão fazendo, né? É lógico que essa reunião tem que ser muito bem preparada, né? E aproveita-se também para dar o que se precisa avançar, o que não, enfim. Mas isso assim, é um contato muito salutar, né? E a parte de visita aos estados. Então, nós tivemos vários períodos de supervisão para ver o que já estava acontecendo lá. Essa fase realmente foi uma fase bastante digamos assim, cheia de trabalho. Né?
Isso se estendeu até 2000 e...
Aí se estendeu até 2002, houve a segunda fase de intensificação. Passados 3 anos, né, Dalá? Então, a partir de 2001, já ficou novamente aquela, digamos assim, intenção de novamente voltar a estimular essa segunda fase de intensificação. E aí, nesse momento, já foi o momento em que...
2002.
2002. Acabou acontecendo em 2002, mas ela foi pensada para 2001. Mas, por questões operacionais, enfim, ela acabou acontecendo em 2002. E os estados já estavam mais organizados, claro, né? Mas assim, um pouco reticentes naquele momento com relação ao que aconteceria. Mas eu acho assim que, de certa forma, a segunda fase já aconteceu numa outra realidade, né? Quer dizer, o sistema de informação estava mais fortalecido. Eu já fiquei na Comprev só até junho, não, final de maio, eu saí do planejamento, né? Então, mas toda essa organização e preparação de 2001, eu ainda, né, nós ficamos indo aos estados sistematicamente, assim, aos mais problemáticos, já nesse sentido de preparar, né, é um desejo do Ministério da Saúde, um desejo que tem que acontecer. E aí aconteceu, né, como segunda fase de intensificação, realmente se esperava aumentar o volume de exames, né? Algumas coisas também ficou, digamos, um passivo também para continuar, porque exatamente no sentido assim de que as estruturas mudam nos estados e os problemas de referência, contra-referência e tratamento também tem, né? E eu acho que a grande batalha do programa, Marcos, vai ser sempre essa, né? É como você organizar essa dinâmica, né? Quer dizer, que possa ser nacional, né? Quer dizer, respeitando as suas diferenças regionais. Mas um crescimento ainda assim devagar, mas eu acho que com passos que estão sendo dados. Mesmo planejamento, e foi nesse momento que eu fiz o meu doutorado, né?
Pois é, foram razões profissionais, e aí a gente gostaria de saber, o pessoais, aí você fala se quiser, essa sua transição em 2002 da coordenação desse programa para a divisão de planejamento.
Na verdade, em 2001, eu já não era mais... 2001, a coordenação foi até eu era supervisora até um determinado momento, então houve uma substituição. Eu aí continuei na divisão, fazendo toda ali, e ainda os estados, tudo assim. E aí já nesse momento eu passei no doutorado lá na COP, e aí já fui então para o planejamento, né? Já.
Por que essa opção? Pessoal ou profissional?
Profissional, né? Também, sempre. E aí fiquei no planejamento e também voltei para contribuir, né? Voltando assim, ainda no planejamento, contribuí também para lá, para Daral, né? Para a divisão de educação oncológica e também para o tabagismo. E foi muito interessante esse retorno, porque.
Isso,
na verdade,
que ano?
Isso de 2008, julho de 2008, até 2010, quando eu saí, né, me aposentei. E também no tabagismo. Então era muito interessante nesse momento, foi uma fase muito rica, porque eu tinha os dois programas, né? Quer dizer, eu participava das reuniões aí dos estados e tudo, cansativo, mas assim, muito interessante porque eu vivi o tabagismo desde 1988, né? E todos os ganhos, E as dificuldades que era a questão da informação, do tratamento, porque isso eram coisas que já no controle do câncer colorútero e de mama, já estavam algumas coisas já conseguidas, né? Tá, já, pelas pressões, né, de tanto as fases de intensificações, elas têm essa coisa boa, elas pressionam e acabam que se desestruturam um pouco, também tem essa riqueza de você, no estresse, você consegue fazer alguma coisa. E dava para perceber, assim, né, quer dizer, que bom, estavam todos caminhando, né, e com as suas dificuldades próprios, mas assim, era aquela história. Vocês eram filhos, não sabia, agora tem tratamento, tem que caminhar. E como era interessante, o pessoal do controle do tabagismo, voltando, está assim, tendo sistema de formação, que agora já tem, o tratamento fumante, como eles aprenderem isso, coisa que o pessoal do câncer colorútero já estava já mais habituado com essas, né? E alguns estados, é só com registro de nome desse final, as reuniões participavam, porque quando as reuniões de planejamento do tabagismo desse período, era convidado também o pessoal do câncer do colo do útero e de mama. Muitos estados, eles compareciam e participavam da reunião também. Porque a mulher fumante, ela também tem problemas. Então, nesse momento, o convite era feito também ao controle do câncer colorútero e mama. E em alguns estados, as estruturas eram interligadas, muito próximas. Então, isso foi uma riqueza no sentido de trocar experiências. Né? E a gente tentar dizer, olha, se ajudem, porque você não, às vezes a impressão é que cada salinha era um pequeno reino, né? E as pessoas tão ricos de experiência não conseguem se falar, né? Pelo menos naquele momento a gente tinha a impressão que poderia sair dali uma parceria, né? Isso aí só quem ficou agora deve estar percebendo se aconteceu ou não, mas é mais ou menos assim que a gente, não sei se tem alguma pergunta mais assim, que eu me lembro.
Eu tenho, não sei se a senhora fica à vontade para responder, mas é uma curiosidade minha, nossa, né, na verdade. Eu já li esse relatório de 2000, e a gente sabe que não foi publicado, né, que ele não foi.
Isso que é.
E é, por quê? Essa é uma das curiosidades.
Coisas, digamos assim, como é que eu diria, decisões mesmo de que tem quem está naquele momento, né?
Mas não foi uma motivação técnica, ele não está incorreto tecnicamente.
Não, incorreto tecnicamente não, né? Eu acho que foi assim, naquele momento os dados apresentados assim, de tentar recuperar os escolos foi muito sofrido, né? Apesar de eu ter entrado em um determinado momento, mas e participei já na leitura final, digamos assim, porque, e também nessa parte da consolidação eu já estava, né? Mas assim, ele era um documento assim, que dizia o retrato do que foi ali e estava, digamos assim, tecnicamente eu considero que poderia, mas essas coisas...
O problema principal dele, então, talvez fosse a transparência.
Então, eu não sei se transparência, porque eu acho que na hora que quem decide, né, em cima, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa, assim. Mas era todo um esforço de contar a história, quer dizer, do que aconteceu. Sim. E, pelo menos a meu ver, assim, não tem nada assim que, muito pelo contrário, que, digamos, fale alguma coisa, tá? Tecnicamente, a ideia era colocar as fases que aconteceram, né? E contar a fase de consolidação, como é que estava acontecendo. Né? E os números que se conseguiu obter do SISCOL naquele momento. Assim. Mas o olhar de quem decide se publica ou não, a gente não sabe, né?
A restrição então foi institucional, né?
É, foi institucional. E aí a gente.
Não, tá.
Claro, não pode.
Esta catar.
É, catar, né? Somos funcionários, né? Então tem que acatar. Mas assim, é interessante como história, né? Você vê assim eu considero assim, ficou arrumadinho, como os outros documentos que vêm posteriormente aqueles, assim, até para a fase de construção do documento da segunda fase, ele deu assim uma organizada, né? Ele inspira, né, para você fazer nesse sentido assim. Eu acho que conta um pouquinho o retrato daquele momento.
Tereza, ouvindo o teu relato, muito rico, né? E muito interessante, muito produtivo, você deu contribuição muito importante para esses processos que você esteve envolvido, mas tem uma fase final que eu não presenciei e que eu fiquei achando que você ficou feliz com ela. Que deu um fecho assim, muito coerente com coisas que você cultivou e que reencontrou numa fase mais avançada, mais organizada.
É,
foi assim que você sentiu?
É, eu acho que esse último período, né, quer dizer,
de volta com a prévia.
É, porque eu continuei do planejamento, né? E eu dizia assim, eu sou o planejamento. Você não, eu sou o planejamento. Eu brincava muito assim. Estou aqui para contribuir com o que eu puder contribuir. E muitas coisas assim foram interessantes nesse, porque os encontros nacionais, né, Marcos, foi uma coisa assim que tinha uma garotada jovem, né, e eu acho que isso é importante, tecnicamente boa, né, e muito boa, e assim, com vontade de fazer. E aí o que a gente tentou nesse momento, assim, só, mas é isso que a gente, fazer um encontro, botar o pessoal junto, quer dizer, tentar estimular isso, para eles terem continuidade, né, para seguir em frente, porque a gente que viveu já muito tempo, a gente começa assim a contar um pouco, que é história, né? Daí você assim, eu já vi isso antes. Então você tem que deixar o jovem contar a sua história, né? Porque senão fica muito. A gente já sabe, mas a gente já pressente o que vai acontecer. Então, eles têm que entrar nessa dinâmica para tocar isso para frente. Então,
né?
Alguns produtos foram muito interessantes, um documento para a região norte, né? Quer dizer, controle do câncer na região norte, que é um grande problema ainda, a questão do treinamento, né, para Excel de transformação, a participação da Fiocruz, do Fábio Rossobano, né, com o Olímpio, com a ABG, né, a Associação Brasileira de Endoscopia, quer dizer, isso está dando frutos, o projeto monitoramento da qualidade, né, o manual, esse projeto monitoramento da qualidade de citopatologia, está saindo já o manual de citopatologia, que não se conseguiu na época colocar também por questões, né, institucionais, está saindo, quer dizer, são coisas assim, os documentos saírem são importantes, né, porque eles chegam lá, dão uma estruturação. Agora, eu estava dizendo para você que agora tem que monitorar isso, né? Tem que o Estado ter uma equipe que acompanhe isso, né? E porque a coisa local, quer dizer, você ir ao Estado no sentido de reunir, no sentido de colaborar, é muito importante. Agora, digamos assim, eu acredito, posturas que a gente vai aprendendo nesse lidar, porque sempre o Estado, lá vem o Ministério me contar o que eu tenho que fazer. Então a gente tem que ter sempre aquela postura, né, de chegar e, aqui não trocar experiência, né?
A abordagem
é muito importante. E o jovem, às vezes, chega, né, então assim, isso é uma coisa também a ser aprendida, né, para quem está. Você não pode nunca chegar, porque são gestores que estão lá, são pessoas que têm experiência. Agora, uma coisa assim, se você não conseguir ter uma certa padronização, né, quer dizer, respeitar as diferenças locais, mas algumas coisas têm que ser padronizadas, senão a gente não vai conseguir olhar o país como um todo. E eu me lembro que eu participei de uma reunião com o Cone Sul, Túlio foi até junto, em Santa Cruz, Eu fiquei impressionada com a apresentação, né, da Argentina. Ela tinha várias províncias, cada província fazia exatamente o que queria. Quer dizer, então, quando a gente fala...
O sistema político, o sistema de saúde são completamente diferentes.
Então, quer dizer, quando ele fala da província, né? A província X. Mas ele não fala da Argentina, né? E a gente tem hoje uma forma de falar no Brasil. Com suas dificuldades, mas a gente fala do Brasil. Isso é fenomenal. E mais recentemente...
Isso é uma contribuição do SUS.
Isso é uma contribuição do SUS, né? E do SUDES, né? Naquele documento do SUDES. Então, quem viveu o SUDES, né? O SUDES. E bem ou mal se fale do SUS, mas realmente a coisa avançou e avançou. E recentemente, numa reunião até, ainda com a Daral, com a Ana Ramalha, que veio o pessoal do Canadá, né? E que, de certa forma, mostrando as experiências, né? Bem, né? Nós mostramos um pouco a nossa. E a gente vê também lá, né? British Columbia, ele fala da British Columbia, tá bom. Não é o Canadá, né? Aqui eu faço isso e uma coisa que muito surpreendeu foi também assim, como é que você faz com a pergunta que eu fiz mesmo da equipe, né? Com a questão, tem uma zona de indígenas, né? E como é que faz, você implanta lá, que é o nosso grande problema, é você implanta uma estrutura naquele local ou você, o que, que você faz, né?
Tem uma ação volante.
Volante. Não, tem uma ação volante atrás. Agora, você imagina uma ação volante na Amazônia. Mas imagina também uma estrutura local na Amazônia. Então, quer dizer, mas a gente em algum momento tem que fazer a opção. Se a gente, né? Pode ser até que a gente use duas coisas. Tente uma estrutura mínima local para alguma coisa, né? E uma volante, né? Então, mas assim, então eles têm. Eles também falam por pedaços. E a gente. Se digamos assim, se agora de falar para um país continental. Mas eu acho que até a gente consegue muito bem, sabe? Eu acho que hoje a gente, tem muito trabalho pela frente, mas eu acho que, olhando os documentos da época, né, o que caminhou muito.
Ainda tinha duas coisas para te perguntar. Uma é com relação ao câncer de mama, que eu tenho a impressão que o primeiro momento de uma mulher era voltado para o colo do útero. Em algum momento, o câncer de mama se junta. Queria te perguntar primeiro se essa impressão é correta, em que medida houve a incorporação, a preocupação com o câncer de mama, que a gente sabe que a abordagem é muito mais difícil, os resultados são a expectativa necessariamente tem que ser muito menor, não vai se obter o mesmo resultado, é uma outra doença, né? São outras doenças que compõem o câncer de mama, né? Isso. Mas queria te perguntar, em relação a viúva mulher, como é que foi isso?
Essa é a primeira. Pergunta difícil, né?
Precisa aprender.
Não, na verdade, quando eu saí em 99, eu estava no controle de tabagismo no ambiente de trabalho, né? Com pouco. E aí, houve uma intenção do Ministério de trabalhar com câncer de mama. Porque no final do ano haveria uma campanha do câncer de mama. E aí teve que se organizar, né? Como é que isso né, aconteceria. Porque até então era aqueles. O PRONC trabalhava com as coisas, datas pontuais, com material educativo, com, né, interface, enfim, mas. Aqui onde eu acompanhei da parte. E. Novamente, né, quer dizer, se haver uma campanha, não exatamente o câncer de mama seria muitíssimo complicado, né? Porque você tem um nódulo e aí? E o que eu faço com o meu nódulo, né?
A própria biologia da doença.
Exatamente. E aí se começou a se estruturar, e nesse momento então eu fui colocada, eu não fui no colo, eu fui. E aí começou aquele desespero de, no sentido assim, de se organizar minimamente, né? De primeiro internamente, o grande passo internamente no INCA foi fazer imediatamente contato com as como também foi o câncer de colo do útero, contato com os profissionais que lidavam com isso. Então, talvez em abril, maio, então imediatamente nós fomos
de 99.
Né? Até então, o Tânia ainda estava. E aí, nós fomos ao INCA 3, visitar lá ao esqueci o nome dele.
Já era o Lasmar?
Não, o anterior. Que agora eu desculpa, agora eu não estou lembrando. Ele agora é diretor.
O diretor é o Carlos Frederico.
Não, acho que é. Então, é o Olhinhos Azuis. Depois eu lembro. Então vou visitar, então ver o que ele poderia, né, para a gente ajudar, como é que seria isso, a Eliette, Canela, então reuni todo, né, uma equipe. Então nós fomos lá e já ficamos numa Guilherme Torres, que era o chefe da patologia, que já, enfim. Lucília também já participava. Então reuni toda uma equipe assim que pudesse pensar junto. Até porque Sociedade Brasileira de Mastologia, né, e aí com isso já internamente organizado, pensado assim, como é que reunir com a sociedade, e aí começar a ver como é que poderia ser possível isso. Né, em que momento, né, mas a ideia assim, seria no final do ano. Isso estava praticamente em cima. Né, então, nesse momento, houve a primeira reunião da sociedade, houve um congresso na Bahia. Um congresso na Bahia e nós fizemos, então, uma parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia, na época, e fomos a equipe, tá, do INCA para essa, junto com todos os coordenadores estaduais que já existiam, né, do câncer do colo do útero, que tinham lidado com, que já estavam contatados, né, porque já tinha havido a transferência para a Comprev, né? Então já tinha havido um encontro já de coordenadores e tudo, esses coordenadores foram e fizemos uma reunião lá em Salvador, num local, né? Quer dizer, o Congresso de Mastologia estava acontecendo, mas a gente podia juntar cada presidente da regional de mastologia junto com aquela coordenação para então discutir e tudo, e a gente, se isso era possível, como é que seria, né, junto com os técnicos do INCA e tudo. Foi uma reunião assim, bastante produtiva, trabalhosa, né, porque as pessoas, né, sabiam o desafio que seria. Isso foi em setembro. E enquanto isso, trabalhando com materiais educativos, porque teria que ter, né, toda a parte de material educativo, implantando, como é que seria a implantação. Né, esses livros que eu citei do Transcolu também seria. E aí já então o programa passando para programa de controle do Transcolu e do Mama, né, já que havia toda essa preparação para se fazer uma fase, digamos, de intensificação no momento oportuno. Ela de fato não pôde acontecer no final do ano de 99, porque não havia tempo para fazer essa preparação, mas assim, vários produtos saíram, né? Quer dizer, começou a se trabalhar no Sismama, começou implantando o programa de controle do câncer de colo de mama, já aí tinha parte do nódulo mama, já tinha, foi feito o material de como fazer a punção por agulha grossa, junto com a Célia Regina e mais os membros da Sociedade Brasileira. Também um livro foi também feito Sociedade Brasileira de Patologia, de Psicopatologia, sobre os tumores, coordenada até por uma presidente da regional lá da Minas Gerais, o nome dela me foge agora, mas... Então, quer dizer, esse início de 99 até o final do ano, quando se viu realmente que não daria para fazer nenhum, né, e a própria, digamos, havia o desejo do Ministério, mas a própria instituição clínica convenceu, digamos assim, que não havia tempo hábil para estruturar um caso de intensificação, assim. Mas assim, então foi um momento muito rico no sentido de fazer todos esses contatos. Então, assim, começar a preparar o SISMAMA em termos de sistema de formação, reunir a sociedade toda, né, nesse sentido de construção de tanto material para patologia e psicopatologia, esse livro, para ir aos estados para preparar a função por agulha grossa, com um livro já, assim, manual, né, manual de treinamento para isso, e mais os folhetos, enfim. Então isso começou a mama nesse sentido. E aí depois, quando entrou 2000, já foi essa fase, né, de consolidação, e houve um momento então que essa parte da rua deu uma parada pela fase de intensificação, pela segunda fase de intensificação.
Segunda pergunta, última minha, que eu queria te fazer. Você citou um aspecto muito importante em relação ao controle do câncer do colo do útero, que é a qualidade dos exames. E aí eu queria te perguntar sobre um personagem chave dessa questão, são os citotécnicos. Como é que você vê nesse processo a situação, a participação dos citotécnicos, que tem certos aspectos de polêmica? Como é que você vê isso?
Olha, essa parte também foi muito trabalhada, inclusive com treinamento, né? A gente tem um daqueles documentos que foram copiados, assim, quantos citotécnicos conseguiu capacitar nesse momento dos estados. Porque o que se percebia era o seguinte, essa polêmica, né, do citopatologista, o citotécnico existia realmente, né? Mas a verdade é que nos estados haviam citotécnicos que nunca tinham, não participavam de treinamento nenhum. Quer dizer, tinha a escola de formação de citotécnico, excelente, né, aqui, mas que tinha um número limitado.
O CITEC
tinha um número limitado, digamos assim, de poder formar pessoas, porque era um ano, né? Então nós fomos também a CITOTEC, daí a parceria com o Cílio foi fundamental, né, e com a sua equipe. E aí nós então, nesse momento, oferecemos aos estados, montamos em conjunto com o CITEC, e também sempre com as sociedades de lado, né? Então, sempre tinha um bons periódicos para fazer o manual, esse manual de citologia, ele seguiu até um determinado momento, sempre reunindo toda a equipe do INCA, Guilherme Torres, chefe da patologia, com o pessoal do CITEC. Então, caminhava na questão da elaboração de bases para, né, o citopatologista do país, e por outro lado a gente tentava fazer os estados oferecermos esse curso para citotécnicos de uma semana, em que gente que já trabalhasse no setor, mas que precisava ser, digamos refrescar,
qualificar,
né, dar uma... E isso foi importantíssimo. A gente fazíamos no final da semana avaliação, a gente viu depoimentos assim impressionante. As pessoas disseram, olha, nunca tinham me mandado para algum lugar. Né? Então, a oportunidade dele estar ali dentro do CITEC, contendo, foi assim, acho que deve ter sido para ele, assim, nesse efeito. Então, fizemos isso também. E essa parte, por exemplo, da citopatologia era a ida aos laboratórios, ver como é que esse processo, o que foi retomado nesse projeto piloto, agora, né, do monitoramento da qualidade, foi feito um inquérito, né, eu participei até o momento que eu já comentei, mas assim, fazia essa coordenação, digamos assim, né, junto com a equipe lá. Essa, fizemos reuniões em viva voz com os estados presentes, né, também. Então, isso foi assim, tá saindo o manual, né, quer dizer, já o manual que levou tempos para não pôde sair, por questões do Ministério da Saúde mesmo, né, e sempre foi aquela questão muito difícil, do citopatologista, do biologista, né, outras pessoas fazendo a leitura do exame citopatológico, o problema do monitoramento externo da qualidade foi uma das coisas que impactou, quem podia ser um monitor, tinha que ser um citopatologista, né, não poderia ser, e em algum momento, alguns estados tinham bioquímico.
Pessoalmente, você tem alguma posição em relação a isso?
Não, pessoalmente, assim, a citopatologia existe como especialidade, né? Quer dizer, é uma coisa difícil de prever, porque inicialmente era o citopatologista, depois foi aberto para as outras entidades. Então, a gente, enquanto programa, a gente não podia, digamos assim, o programa tinha que andar. As decisões em nível controle e avaliação, né, na programação de quem poderia fazer o exame, acontecia. E não, digamos assim, nós não tínhamos participação nisso. Então, a nossa reunião com a sociedade, no sentido de psicopatologia e patologia, era no sentido da gente, o programa, né, nós tínhamos que fazer alguma coisa, e sempre era nessa, olha, vamos trabalhar, agora, vocês como sociedade vão fazer a sua luta. Agora, a gente não pode assim, parar o programa, não. Então, participávamos, e a gente sempre, nesse momento, havia umas discussões, né, quando nós tínhamos reuniões, mas sempre a sociedade, naquele momento, com todas as dificuldades que eles tinham de reconhecer isso, eles sempre respeitaram muito. Né? Não, pelo menos no momento que eu vivi, assim, tinham as críticas, mas eles respeitavam e se empenhavam em apoiar o programa. Né? Às vezes, tinham discussões e tudo mais, nunca, digamos, impediram ou dificultaram, não. Sempre a fala com a sociedade era muito da gente tentar estar junto. Né? A gente não podia falar de uma coisa assim, mas tinham várias coisas, problemas entre eles e dificuldade de botar processos para programação, o próprio exame de monitoramento externo, né? Era pago com o extrateto e depois ele entrou no bolo, né, no bojo dos exames citopatológicos, isso dificultou, já, né, teve que adaptar o sistema de informação para poder identificar, né, aquilo. Uma coisa que era identificada por um código, deixou de existir o código.
Isso é mais recente.
É, um recente que fruto, né? Então, e o recente é o Ciscol conseguir identificar isso, porque senão a gente não. Né, o sistema, quer dizer, uma vez que a sociedade acordava que tinha, que a gente fazia opção por um monitoramento externo da qualidade, era uma opção, né? O Ministério com a sociedade científica, como é que a gente ia agora, né? Então, e sempre o preço do citopatológico, isso era uma coisa também, né? E o monitor externo era uma coisa que você relia, digamos, a lâmina novamente, né? Fazia, então era mais demorado, enfim, tinha várias coisas que não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser pessoa experiente, né? Então tinha algumas coisas, e isso tinha realmente grandes discussões, né? Mas assim, tanto bem o Ministério, a gente reunia, educação básica, enfim, isso na fase de consolidação, vaga, programação, enfim. Mas eram coisas que, quando vinham as decisões, vinham. E a gente tinha que tocar o programa para frente. Né? Então, é uma coisa muito... a arte de fazer programa, né? Você não para tudo.
Há um tempo já, o câncer de colo de útero, ele é associado ao HPV, né? Como é que essa relação ela é pensada nesses programas de controle do câncer de colo de útero? Ainda não se pensa uma interligação entre o HPV, uma forma de campanha de doenças venéreas, enfim, porque nesses programas, pelo menos dos programas de controle do câncer de colo de útero, não se fala muito do HPV, né?
Fala,
naturalmente
já.
Mas não como...
As doenças sexualmente transmissíveis...
Exatamente.
Mas falam, né? Quer dizer, sempre as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive, sempre estão no bolso, né?
Mas não como um foco central de prevenção, né? Digamos assim. É mais a... Pelo menos a impressão que eu tenho, que chega a mim, mas a coisa do Papa Nicolau, né, da necessidade de se fazer o Papa Nicolau, o preventivo e o acompanhamento, né?
Mas é porque exatamente, se eu estou entendendo a tua pergunta, assim, na questão de fazer o Papa Nicolau, você fala das doenças sexuais, inclusive, né, HPV. Eu acho assim, eu não sei se você está perguntando, Alice, sobre a questão de vacina, assim, isso foi uma coisa
também.
Que quando eu saí, é uma coisa que tá aparecendo e é uma coisa muito difícil, quer dizer, esse vai ser um desafio porque vacinar não vai resolver o problema, né? Até porque você vai ter que acompanhar, essa é a minha opinião, digamos, pessoal, esta pessoa vacinada não tem. E vacinar também tem uma coisa que, se a educação, né, digamos, para essa questão das doenças sexualmente transmissíveis não estiver muito consolidada na cabeça dessa pessoa, vacinar, às vezes, pode até dar um certo, entre aspas, no sentido que, bom, agora eu posso fazer o que eu quiser. Isso não foi só, não é só a minha impressão, mas eu participei de um congresso de oncologia em Fortaleza, uma mesa até muito interessante, uma menina da UF, colabora lá com o pessoal, né, da aula e tudo. E foi exatamente a preocupação pessoal dela nesse sentido, porque o que acontece? As prefeituras, por exemplo, a gente já ouve, mas a prefeitura mandou vacinar as meninas, a mãe quer vacinar as meninas. E vacina... Né? Se você pensar em tétano, bom, você vai vacinar e não vai ter tétano fazendo o seu esquema, cada 10 anos, muito bem, está resolvido. Né? A gente não sabe ainda muito bem se essa vacina vai dar, tem pouco acompanhamento e tudo. No período de adolescência, né? Quer dizer, então é uma
E ela tem um custo alto também.
Tem um custo altíssimo, né? Quer dizer, então isso... também pude participar de algumas reuniões com relação ao grupo de comitê que o Ministério constituiu para a questão do HPV, e aí eu fui a uma reunião que aconteceu. Também é essa a grande preocupação, né? Então, se fala em vacina e como se aquilo fosse um problema resolvido igual a um outro tipo de vacina que você pode controlar, né? Então, é complicado, sei lá, a minha, assim, pensando agora, eu acho que a educação se pode dar, né, quer dizer, essa parte de dar, formar a menina, o adolescente, ou a mulher em si, é global, né, e isso os programas também com relação à saúde da... da mulher, né? Eles têm feito, né, para a questão da gravidez, na adolescência e tudo, né? Quer dizer, então isso tem que ser global, não dá para, né? Você fala e é uma coisa que preocupa essa questão da vacina da HPV, né? Eu acho assim que vai em termos de programa, de controle, de monitoramento, tudo, a gente está caminhando num processo, né, de poder acompanhar aquilo que está se fazendo, de poder estar vendo as lesões de alto grau e dando o mais rápido possível alguma resolução para aquilo, né, que já é difícil. E aí tem uma outra população que você vai ter que acompanhar, né, e não esquecer o seguinte, que nós estamos num sistema, né, em que o município ele é autônomo para fazer. Então, se e o que vai acontecer? Um prefeito resolve naquela cidade, né, e às vezes até com fins eleitoreiros, a gente pode dizer, vai vacinar, oferecer, e aí, depois, ele vai embora e o que vai acontecer? Então, é muito complicado. E em termos programáticos, também é uma coisa como vai se fazer.
A senhora gostaria de falar mais alguma coisa?
Não, acho que já falei demais. Mas assim, espero ter dado alguma contribuição.
Nossa, com certeza.
Com certeza. O depoimento foi muito rico e uma grande contribuição para o projeto.
Ormonde, Pedro Ormonde. Eu preciso registrar. Não, Pedro, me mata.
Não, Pedro, ele é o diretor clínico.
Clínico, ah, então. Diretor
geral é o Carlos
Federico. Ah, então. Deu Pedro Ormonde e era
lá. Lá do Hospital de Mama, da HC3.
É, nossa, eu fiquei aqui tentando, gente, não é possível. Pedro.
Beleza, foi... brigadíssimo.
Então, pronto. Vamos lá.
Foi ótimo.
Nossa, deixa eu tomar água. Falei demais. Nossa, você bota aquela camisa de força ali.
Mas eu quero. Pra eu não aprender com você.